O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, associado à universidade, tem pela primeira vez uma mulher na direção, professora Zepir Panossian. Formada no Instituto de Física da USP, doutora em Físico-Química, foi diretora de inovação do Instituto, sendo responsável pela Coordenadoria de Planejamento e Negócios, professora convidada do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, da Poli, a Escola Politécnica. Sucede, então, o engenheiro metalurgista, também professor da Poli, Fernando Landgraf. É a 18ª diretora-presidente em 119 anos de história do IPT, marcado pela busca de soluções tecnológicas para aumentar a competitividade de empresas e auxiliar também políticas públicas, né, que promovam qualidade de vida da população. Professora Zepir, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Muito bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes. E é uma honra participar dessa entrevista. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos imensamente a sua presença aqui no estúdio da Rádio USP. E é claro que vamos enfatizar o fato de uma mulher estar na direção do IPT. Ainda estamos nos tempos em que, né, em órgãos, em instâncias mais importantes, acabamos destacando o fato de uma mulher. Mas a senhora tem uma longa trajetória dentro do IPT e não chega a ser surpresa, imagino, para todos que acompanham o seu trabalho.
Eu acredito que não, e eu tive um privilégio na minha vida profissional, principalmente no IPT, antes eu trabalhei na indústria. Uhum. Eu nunca fui discriminada como mulher, então eu acho que eu não senti isso na pele, mas eu acho que eu concordo plenamente que é difícil num cargo. Eu nunca imaginei também chegar até o presidente, porque eu não imaginava também que teria uma presidente nessa posição.
Uhum. Agora, nessas décadas, são 42
anos de IPT.
42 de IPT. Bom, a senhora viu passar a universidade, o instituto, o Brasil, esse setor de tecnologia, passar por diversas transformações.
Isso, isso, né? Isso.
Como foi esse processo?
Então, foi muito... Na minha área, eu era uma pesquisadora que não saía do laboratório, então o meu mundo se resumia no laboratório. Uhum. Então, eu vi o laboratório começando com 40 metros quadrados e chegando até 6 mil metros quadrados nesses 42 anos. Então, houve uma transformação. Nós fazíamos ensaios e análises somente, passamos por serviços tecnológicos e depois chegamos até grandes projetos. Nós temos projetos agora de 2, 3, até 5 anos, servindo ao nosso país no combate à corrosão. Minha especialidade é corrosão. Então, na área de corrosão, nós tivemos um grande desenvolvimento. O IPT foi responsável pela introdução de várias tecnologias nessa área. Por exemplo, na área de corrosão atmosférica, nós fomos os primeiros a estudar a corrosão atmosférica da atmosfera do Brasil. Uhum. E outros... revestimentos metálicos, orgânicos, ou seja, tudo que era combate à corrosão, eu vi crescer muito a minha área. É claro que eu também percebi a diferença que existe no Instituto como um todo, mas isso só quando eu fui ser diretora, porque eu era pesquisadora, aquelas que não saiam, nem para almoçar eu saía. Né?
Tamanha e, paixão, né, por aquele trabalho.
Eu tenho uma paixão muito grande pelo IPT, realmente, ser IPTano é um orgulho. Então, eu me sinto mesmo IPTana e trabalhar no IPT é como se fosse uma vocação. A gente gosta muito de estar lá. Uhum. Então, para mim, a melhor parte de tudo que aconteceu de bom na minha vida está relacionado ao IPT.
Muito interessante. E como a senhora disse, saiu do laboratório e foi enfrentando os novos desafios, diretora da área de inovação do Instituto, que hoje é... tema de ponta, professora.
Exato.
É só no que se fala.
É só no que se fala.
Inovação.
Inovação. Ah. Então, saindo do laboratório, chegando na diretoria de inovação, realmente meu leque abriu muito. Conheci o IPT com mais detalhes dos outros laboratórios, fiz muita amizade com os pesquisadores do IPT, fui responsável por programas de inovação que englobaram novos talentos, que são bolsas que o IPT oferece para alunos da universidade, de mestrado, doutorado e pós-doc. Fui também a coordenadora do programa Novos Talentos, que são projetos fomentados pelo próprio IPT, então a gente tem um edital interno e os profissionais do IPT colocam seus projetos, suas ideias de projetos que vão virar um dia uma tecnologia. Uhum. Então, durante 5 anos eu coordenei esse programa e que me fez conhecer muito o IPT, porque a gente recebia a proposta, conversava com o pesquisador, é um comitê que e aí a gente ia acompanhando de 6 em 6 meses, então com isso eu conheci praticamente todos os laboratórios, porque nós temos de 30 a 40 projetos por ano, então você conversando com os pesquisadores, acabei conhecendo bastante.
E quantos laboratórios dentro do IPT?
São 12 centros tecnológicos, uhum. Cada centro tecnológico tem 1 a 3 ou 4 laboratórios, no total são 39 laboratórios. Uhum. Então, assim, esses laboratórios é muito parecido com o que se faz numa escola de engenharia. Então, tem a parte de engenharia civil, nós, uhum. Tem a parte de meio ambiente, tem a parte de metalurgia, e cada laboratório tem as suas
pessoas.
Química, uhum. Nós temos química também, geologia, temos a parte de novos materiais, nanotecnologia, então novos materiais no sentido de materiais de estruturas leves, como fibra de carbono e compósitos. Então, e cada centro desses tem alguns laboratórios. Então, nós somos 39 laboratórios que fazem tecnologias diversas. O nosso objetivo é fazer políticas públicas e servir a indústria para que a indústria esteja sempre na frente e conseguir se sustentar no DPT tanto do exterior. A gente sempre está lá.
Ou seja, tecnologia aqui, brasileira.
É,
né?
Brasileira,
essa
exatamente.
É isso. Fazer essa ponte entre a pesquisa e o conhecimento de dentro daqui do Instituto de Pesquisas Tecnológicas para
isso,
a indústria.
Exatamente,
e o setor público. E tem vários exemplos disso.
Temos muitos exemplos.
Muitos, né?
Muitos exemplos.
É.
O IPT tem vários projetos andando junto. É um instituto bastante... Tem quase 1000 funcionários, certo? E tem muitos pesquisadores.
É maior do que eu imaginava.
Tem assim, nós já chegamos a número de pesquisadores, até pesquisadores não, de empregados acima de 3 mil, né? Depois a gente foi diminuindo, mas agora sim, então estamos um pouquinho acima de 1000. E é muito interessante, porque você lida com o empresário, você lida com as políticas públicas aplicadas já. Então, a gente está sempre em contato com o meio, né, empresarial e o meio das cidades, né, os municípios em geral.
O que a gente vive dizendo, quer dizer, os estudos, a expertise, a tecnologia, a gente tem aqui, as pesquisas nós temos. O importante é essa ponte que tem que ser feita.
Exatamente.
E a inovação é um caminho interessantíssimo. A senhora foi coordenadora de planejamento e negócios também. Então, entende muito bem qual é a dificuldade, e hoje já se conhece melhor esse caminho, entre uma pesquisa lá dentro do laboratório... E isso. A tecnologia
então,
na
a gente
indústria.
Não faz uma pesquisa acadêmica, pesquisa pura. A gente já faz pesquisa tecnológica.
Visando
sempre a um produto.
Sim.
Por exemplo, nossos projetos de capacitação, elas têm como objetivo fazer um produto, um processo ou um serviço tecnológico que vai servir como um produto a ser oferecido no mercado. Então, vai ser um processo oferecido ao mercado, ou um serviço oferecido ao mercado, ou uma política de gestão, mas sempre visando o mercado. Nós não, o nosso objetivo é fazer pesquisa básica, pesquisa aplicada. Uhum. Então, nossas pesquisas nos laboratórios já são visando o meio, o usuário final, seja o cidadão, seja o empresário.
Professora Zephyr, o Instituto IPT está associado à Universidade de São Paulo e acho que essa parceria também é importante a gente enfatizar e
é de
longa data.
Isso, é de longa data. É só atravessar uma rua, né? Como a gente diz, uma rua do outro lado.
É.
E antigamente mais, e um pouquinho menos hoje, nós temos vários pesquisadores que dão aula na USP. Por exemplo, eu dou há 33 anos aula na Escola Politécnica como professora convidada no curso de pós-graduação, justamente na área de proteção contra a corrosão por meio de revestimentos metálicos, a eletrodeposição. Eu dou aula de mecanismo de deposição de metais e questão do programa dos novos talentos, que é trazer alunos da universidade, aproxima muito mais ainda a universidade. Tem vários alunos aqui da USP que recebem bolsa de mestrado, doutorado, e nesse caso o assunto que ele está desenvolvendo tem que estar vinculado ao IPT, ou seja, tem um assunto que tenha um pesquisador no IPT que possa ser, não uma coorientação oficial, não precisa ser oficial, mas que trabalhe junto na tese ou na dissertação do aluno ou na área de pós-graduação. Nós também temos programas de iniciação científica que traz também alunos, não só da universidade de São Paulo, mas de outros, mas a grande maioria são alunos da USP, porque é só realmente atravessar a rua, né? E essa parceria vem de longa data, e teve alguns momentos na história do IPT que essa parceria ela enfraqueceu um pouquinho, mas na gestão do Landgraf, que ele é politécnico, ele foi do IPT, depois passou para a Escola Politécnica, então essa união foi fortalecida, e nós vamos continuar, porque a gente acha de extrema importância essa união com a USP.
Não tenha dúvida. E qual seria hoje o maior desafio à frente do IPT, na sua avaliação?
Na minha avaliação, o maior desafio é a IPT ser reconhecido no meio empresarial e no governo como um instituto de extrema importância para o desenvolvimento do país. Então, nós precisamos aumentar o nosso impacto, que começou na gestão do Landgraf, aumentar os nossos projetos inovadores e a sociedade tem que entender que nós somos importantes, porque nós não recebemos dotação do governo para pagar todos os custos do IPT. Nós recebemos hoje por volta de 50%. Os outros 50% vêm dos serviços que a gente presta à sociedade, dos projetos que a gente faz, dos ensaios que a gente faz. E às vezes, com esses últimos anos, que a crise que veio...
Passou por todo
nossa,
mundo,
passamos,
né? Todo
nós,
mundo.
Nós passou por todo mundo, nós sentimos muito. Então, a gente... reforça a ideia de que o pesquisador do IPT tem que estar tão à frente da sua época que o meio tem que sentir necessidade para a gente não passar outra vez uma crise como a gente passou. Então, a gente passou uma crise, infelizmente, a gente perdeu alguns funcionários, porque a situação foi difícil. O governo do estado realmente deu muito apoio financeiro para a gente sair dessa crise. Uhum. Os funcionários entraram também com uma boa dose de colaboração. Nós tivemos o PPE, que significa proteção ao empregado, ao trabalho, ao emprego, né? E aí a gente trabalhava 4 dias por semana e folgava um com redução de salário. Foi muito difícil. Então isso fez a gente sentir que nós precisamos ter a nossa sobrevivência nas nossas mãos. Ou seja, nós temos que fazer com que a sociedade perceba que nós somos importantes em época de crise mais ainda, porque nós temos que dar soluções para ultrapassarmos a crise.
Mas é essa questão que tanto especialistas dessa área científica, da área de tecnologia, da área de inovação dizem, justamente nesse momento mais difícil para o país, que não se pode deixar de investir.
Exatamente.
Em ciência, pesquisa e tecnologia. Que
exato.
Dali vai sair a solução.
Para
alguns dos nossos problemas.
Isso, exatamente isso.
É essa
isso.
Questão. Quer dizer, o apoio a isso. E o IPT vem desenvolvendo, fazendo o seu papel. O Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, associado, repito, à Universidade de São Paulo, e que tem pela primeira vez, então, uma mulher na direção, professora Zepir Panossian. Muito obrigada pela presença aqui na Rádio USP, no Jornal da USP.
Muito, eu que agradeço muito, é uma honra muito grande. Eu sou IPTana, mas eu também sou USPiana. eu fiz a USP, tanto bacharelado, licenciatura e doutorado.
Falamos com muito orgulho, né?
Então, falamos muito orgulho. Esse pedaço é para a gente se orgulhar muito. Esse pedaço de terra que tem em volta daqui é para orgulhar não só o São Paulo, mas todo o país.
Não tenha dúvida, boa sorte na sua gestão, excelente trabalho. E nós aqui temos dado bastante espaço, né, para falar sobre pesquisas, estudos que o Instituto, que o IPT vem desenvolvendo. E assim continuaremos a fazer. Muito obrigada mais
uma
vez.
Eu que agradeço, muito obrigada mesmo.